Rádio Torcida Tricolor.
Rock Flu. Saudações aí, minha gente. Eu sou o Gustavo Valadares, aqui do lado do Sérgio Duarte, trazendo mais um Rock Flu que chega aqui na área pelas ondas da Rádio TT, a rádio da torcida tricolor. O Fluminense, infelizmente, não conseguiu chegar à decisão da Taça Guanabara, enfim, depois de ser eliminado aí nos pênaltis na semifinal contra o Vasco, mesmo tendo jogado muito melhor aí durante todos os 90 minutos. Essa aqui é a verdade, né? Mas o que é que se vai fazer, né, minha gente? Bola pra frente, que o ano tá só começando. Essa foi apenas a primeira batalha do ano, das muitas aí, que a gente espera que surjam, né, durante essa temporada de 2010. Aliás, falando de outros campos de batalha aí, a própria Copa do Brasil já tá aí começando. E vamos nós, né? Guerreiro é isso aí, né, Serginho? Não tem descanso, né, cara? Mas fala sério, como é que perde gol esse time? Porra, é brincadeira.
Pois é, Gustavo, e justamente aí quem perdeu grande chance, né, na cara do goleiro foi o nosso craque, né, o nosso artilheiro Fred, que tava realmente num dia infeliz, perdeu aí no mínimo umas 4 ou 5 chances claríssimas de gol, não botou uma zinha pra dentro. E é claro que o Fred ainda tem bastante crédito aí com a torcida do Fusão, né, por tudo que ele fez aí no final do ano passado, né, liderando aquele time de guerreiros, que operou um verdadeiro milagre aí, né, a nossa salvação da queda pra segunda divisão. Que era uma coisa que parecia ser impossível, né? Mas o Fred, cara, principalmente o Fred, não pode se dar o luxo, né, de perder tantas chances, né, logo numa decisão, né? No ano passado mesmo ele já vacilou naquela final da Sul-Americana, né? Acabou sendo expulso. Bom, mas enfim, bola pra frente, né? Você comentou também aí sobre a Copa do Brasil e, inclusive, aí o nosso primeiro adversário é perfeito, né? Até pra recuperar a própria autoestima da equipe depois dessa eliminação precoce aí na Taça Guanabara. Afinal, trata-se do confiança, né, lá de Sergipe. E justamente ganhar confiança é sempre muito importante, né? Não só no futebol, mas pra tudo na vida, né? Bom, e esse primeiro semestre aí tá super apertado, né? Em função da Copa do Mundo. Então o negócio é bola pra frente, astral lá em cima e partir com tudo aí. Vamos nós!
É verdade, vamos ver o que que acontece aí. Enfim, o que não pode é desanimar, né? Bom, para esse programa temos um super convidado por aqui. Quem está visitando o Rock Flu hoje é um dos principais representantes da música independente desse país, o cantor, músico, compositor e também escritor Rogério Tolomei Teixeira, o grande Rogério Skylab, que muita gente conhece aí. Enfim, ele que é tricolor de carteirinha assim como nós e que ganhou notoriedade aí a nível nacional nos últimos 10 anos pelo menos, em razão de suas muitas apresentações no programa de entrevistas lá do Jô Soares da Rede Globo. Formado em Letras e em Filosofia pela UFRJ e ex-funcionário aí do Banco do Brasil, sua carreira musical começou pra valer no início da década de 90, apesar de uma experiência anterior aí com o Setembro Negro, uma banda dos anos 80 de estilo punk, transitando aí por vários estilos musicais e assumindo aí uma estética em que a escatologia e o humor negro pontuam a grande maioria das canções. Rogério Skylab desenvolveu em sua carreira uma espécie de lirismo trash que o fez tornar-se aí um autêntico ícone do cenário underground de todo o Brasil. Sua discografia inclui um primeiro trabalho experimental lançado em 1992, intitulado Fora da Grey, e mais 9 álbuns aí da série Skylab, sem falar em outros 2 projetos aí mais recentes, o Sky Girls e a parceria com o Zé Felipe, que vem a ser aí o baixista do Zumbi do Mato, que é outra banda, aliás, que é bem legal. E sobre os quais, claro, vamos falar ainda muito hoje por aqui. Além disso, como escritor, Rogério já lançou aí um livro de sonetos, intitulado Debaixo das Rodas de um Automóvel, que saiu pela editora Rocco. Isso foi no ano de 2006. Rogério, muito obrigado aí por ter topado gravar essa entrevista aqui com a gente, cara. Seja bem-vindo aqui ao Rock Flu, e apesar aí dessa eliminação precoce na Taça Guanabara, enfim, saudações tricolores.
É isso aí, saudações tricolores, vamos lá, vamos ver o que vocês querem perguntar aí, que a gente conversa numa boa, vamos ver aí.
Cara, vamos começar então pelo nosso amado tricolor, né? Fala pra gente aí o que você tá achando dessa temporada de 2010 como um todo, quais são as suas perspectivas aí pro restante do Carioca, pra Copa do Brasil, pro Brasileiro? A gente vem aí de 2 anos que foram completamente diferentes, né? 2009, que chegamos quase que virtualmente ao inferno. e de onde conseguimos aí reunir forças para escapar no último segundo, praticamente, daquele sufoco. E que foi um contraponto aí, né, com o ano de 2008, que a gente quase conseguiu tocar o céu com aquela Libertadores de sonho, que foi maravilhosa, né? E na qual ficou faltando apenas aquela cerejinha no bolo, né, que seria o título, enfim, que escapou nas aquelas cobranças de pênaltis, que não é nem bom lembrar. Mas o que você acha, cara? O que a gente pode esperar aí desse ano de 2010 pro Fluminense?
O Fluminense, quando pegou a Libertadores, né, no, na última Libertadores, o Fluminense tinha 3 craques. Eu parto muito desse princípio. Acho que um time tem que ter, pelo menos, 3 craques. O Fluminense tinha 3 craques. Tinha na zaga, tinha o Thiago Silva. No meio de campo, Conca. E na frente, o Washington. Né? É um jogador diferenciado, pode não ser um craque, pode não ser um jogador para a seleção, mas é um jogador de peso que interfere no resultado. Então, nós tínhamos 3 craques. Com a saída do Washington, veio o Fred. Né? Mas o problema é que o investimento que o Fluminense fez com o Fred, eu estou começando a questionar. Né? Porque se você pensar bem, o Brasileirão, ele jogou menos que 50% do Brasileirão, entendeu? Tá certo que quando ele voltou, o Fluminense deu a retomada dele. Mas a ausência do Fred, a ausência de um craque, é isso que eu quero dizer. É porque isso é uma questão matemática mesmo. Um time tem que ter pelo menos 3 craques, né? O Flamengo tá lá com esse Wagner Love lá, o Adriano e esse da seleção aí, esse Kleber. O time tem que ter pelo menos 3 craques, né? E o Fluminense, quando o Fred se machuca, o time cai de rendimento, né? Você vê o Vasco, por exemplo. O Vasco hoje, o único craque que tem no time do Vasco hoje é aquele baixinho que já vai embora pra Europa. Porque esse que voltou agora, o Dodô, ainda um ponto de interrogação, né? A gente só vai poder saber dele com o desenvolvimento das partidas. Quanto o Fluminense, ele jogou a rigor, jogou absolutamente nada, né? E tem o Carlos Alberto também, para mim, é um jogador, é um ponto de interrogação, não pode se dizer que é um craque, né? Não é um jogador decisivo, né? Ele pode ter um bom controle de bola, mas não é um jogador decisivo, que decida uma partida. Então o Vasco, a rigor, tem um baixinho lá que, esse é pouco. É isso que eu quero dizer. Para um time é pouco. Né? O Botafogo, a rigor, não tem nada, não tem craque nenhum. Então eu acho que o Fluminense, quando perdeu o Thiago Silva e o Fred se machucou, o Fluminense sentiu muito. E o Fred, ele volta e meia tá com esse problema de contusões, né, e tal. Então eu acho que é uma questão matemática mesmo. Eu acho que um grande time, ele tem que ter pelo menos 3 craques, entendeu? Quando tem um só, já começa a dificultar, entendeu? E o Fluminense precisa, tá com o Conca, tá com o Fred, eu acho que precisa de mais um craque. E que o Fred não se machuque, né? Porque quando se machuca, é um Deus nos acuda. Né?
É verdade. E toda hora aparece boato aí, dando conta de que o Fred estaria, inclusive, aí embora. Enfim, fala-se aí no exterior. Outra hora se comenta aí sobre um suposto interesse até do Palmeiras. E, enfim, sem o Fred, realmente, fica tudo mais difícil, né? Mas, Rogério, você falou aí sobre os outros times cariocas, né, cara? Citou aí o Flamengo, o Botafogo e o Vasco. E eu vou aproveitar esse gancho aqui para comentar contigo um assunto que rolou aí há algumas semanas, que foi uma entrevista tua lá pro site do Globo Esporte, que acabou gerando uma grande polêmica, né, com alguns torcedores de outros clubes aí se mostrando, de uma certa maneira, ofendidos em razão de alguns comentários que você fez por lá. A gente queria que você falasse um pouco sobre isso. No fundo, no fundo, isso é que é legal, né? Essa rivalidade aí, que justamente dá graça ao futebol, né, cara?
É legal. E eu até, no meu um dos últimos blogs, eu faço uma crítica ao Cuca nesse sentido. Não queira transformar o Fluminense numa sucursal do Botafogo. E eu falo isso porque, lógico, né? Thiaguinho, agora André Lima, né? Esse pessoal todo. Diguinho, jogadores sem importância nenhuma, né? E tal. E que são, a gente sabe que são amigos do Cuca, né? Pela passagem do Cuca ali no Botafogo. E que foi uma passagem feliz, né? Porque o Cuca não conseguiu ganhar porra nenhuma no Botafogo, né? É, então eu fico pensando nisso. Não queira transformar o Fluminense, Cuca, numa sucursal do Botafogo, né? Refugo. São jogadores refugo, né, cara? E aí muito botafoguense ficou puto comigo, ficou com raiva e tal. Porque eu não. Eles fizeram uma relação com a minha carreira, né, lado B, porque eu sou um lado underground da minha carreira como músico, né? E perguntaram no futebol se o Botafogo também representaria esse lado B e tal. Eu falei, o Botafogo representa o lado Z. E aí os botafoguenses ficaram muito putos, né? Ficaram muito putos.
Sensacional. Mas cara, num post lá no teu blog, se não me engano, no ano passado, você fala que o Fluminense nunca teve um time de craques absolutos. Você argumentou aí que na nossa história, né, a história do Fluminense, é de guerreiros e não de craques. Mas então, cara, o que foi a máquina, por exemplo, pra você?
Não, a máquina é um time artificial. É um time montado pelo Horta. É um time artificial. Não é um time genuinamente tricolor. Tanto que quando eu sempre gosto de conversar, quais são os jogadores que representam o Fluminense, né? Eu tenho dificuldade em falar que seja o Rivelino. O Rivelino não representa o Fluminense. Porque você tem que saber onde que o jogador se formou, né? Por exemplo, o Rivelino se formou no Corinthians. O Rivelino é um jogador corintiano, né? Assim como o Gerson é um jogador do Botafogo, ainda que ele tenha começado no Flamengo. O tempo áureo dele foi no Botafogo, né? Então, no Fluminense, quando você me pergunta quais são os jogadores genuinamente tricolores que representam o Fluminense, eu vou falar Castilho, né? Eu não vou falar de nenhum da máquina. Nenhum da máquina, né? E vou falar do Samaroni. O Samaroni é de uma época, eu tinha 5 anos de idade, eu me lembro, o Samaroni era um craque e era um jogador raçudo, né? Então, o time do Fluminense que eu tenho na minha memória e que eu acredito muito no arquétipo de cada time, entendeu? É, o Flamengo sempre teve grandes times, né? O Flamengo, desde a época do Zico, mesmo antes, o Flamengo teve grandes times. Botafogo também teve grandes times, né? O Fluminense nunca teve um grande time, genuinamente tricolor, né? A máquina, continuo falando, é um time artificial. Mas então o que dava a força no Fluminense? Era justamente o espírito de luta, entendeu? Quando esse espírito de luta começou a enfraquecer, aí acabou, aí o Fluminense entrou num processo de decadência muito grande, né? Por exemplo, e por isso que o final do Brasileirão foi a volta desse espírito tricolor, né? O Fluminense não podia perder. Perder se fudia tudo. Você não podia perder, né? Não podia perder, ele não podia perder. Cada jogo é um jogo de vida ou morte. Ali veio a velha tradição. Eu acredito nessa ideia de arquétipo, de tradição. Ali o Fluminense encarnou o Fluminense e realmente foi até o final e foi, sabe, maravilhoso. Essa Taça Guanabara, por exemplo, o Fluminense deixou de ser o Fluminense. Nas duas partidas, no Flamengo com o Vasco, né? Com o Flamengo, ainda que eu critico muito o Cuca, num dos meus posts eu critico muito o Cuca, porque eu acho que o Cuca ele desguarneceu a defesa, né? Mas o espírito do Cuca é um espírito louvável, né? É que nós temos maus jogadores. Chiesa, por exemplo, não faz nada. Mas a ideia do Cuca era ir pra frente. Era ganhar o jogo. Coisa que o Botafogo não. O Botafogo com o Flamengo não quis jogar. O Botafogo com o Flamengo quis se defender. O Botafogo quis se defender. Ele se mostrou inferior ali. Por isso que ganhou a partida, né? O Fluminense quis jogar de igual para igual. O Fluminense foi pra cima. Deixou de guarnecido a defesa e tomou mesmo
Pois é, mas diz aqui pra gente, cara, quais foram então os teus maiores ídolos tricolores de todos os tempos? Você falou aí em Samaroni, enfim, tem mais algum?
Samaroni, eu cito dois, Samaroni e Castilho, né? O Castilho é nos meus remotos anos de Maracanã, já tava no final de carreira, não tinha esse dedo, né? E eram jogos com o Botafogo, eram jogos terríveis, porque o Botafogo tinha Gerson e Jairzinho em plena forma, né? Então eu me lembro de uma jogada que nunca mais vai sair da minha memória. O Gerson mata no peito, no meio de campo, dá um passe de 50 metros na cabeça do Jairzinho. O Castilho sai, já no final de carreira, o Castilho sai desesperado para tentar interceptar a bola na cabeça do Jairzinho. Bola perdida, porque o Jairzinho vai alcançar primeiro. Né? Vem o Altair e tira a bola de bicicleta. Essa jogada é uma jogada que eu nunca mais esqueço. Tem jogadas assim que você não esquece nunca mais. Essa é uma jogada. E coincidentemente ocorreu na defesa, né? Por isso que eu digo, eu acho que o Fluminense nunca teve um time nesse sentido, nunca teve um scratch, um ataque arrasador, não. É time de raça, time de defesa. As grandes times tricolores foram os times de defesa.
E hoje nem tem muito mais isso, né, Rogério? Essa identificação dos jogadores com os clubes. Os moleques ficam 6 meses, já vão embora, só querem saber da Europa. Bom, se bem que tem já alguns que estão voltando aí, né, fazendo o caminho inverso.
É, mas eu acho bacana essa ou seja, para pegar uma vaga na seleção, no próximo ano, eles voltarem para as equipes antigas. Porque eu acho que existe essa ideia, né? Eu espero o Thiago Silva voltar um dia, novamente, né? Porque se fez ali, né? Então, o Thiago Silva é tricolor, né? Você tem que saber isso. Qual o time? Edmundo é vascaíno. Qual foi o time que o jogador se fez, né? E tal. Por isso que eu tenho essa dificuldade de... Eu vi muito a máquina, Manfrini, esse time, mas eu tenho um pouco de dificuldade de considerar a máquina genuinamente tricolor, entendeu?
Rogério, todos os convidados que têm vindo aqui ao programa nesse ano têm passado para nós aí os seus palpites para a Copa do Mundo, né? Então queremos saber de você também, enfim, quem é que está pintando aí como favorito na tua opinião?
Eu acho que o Brasil é favorito. Quando a Copa do Mundo é fora da Europa, o Brasil é favoritíssimo, entendeu? Pense sempre nisso, né? Fora, na Europa, se fosse na Itália, na Alemanha, aí é barra pesada, mas fora da Europa, o Brasil é favoritíssimo.
E a Argentina, cara, não é favorita não?
Também.
O que você acha?
Também. A Argentina ganhou uma Copa no México, né? A Argentina é favoritíssima também.
E quais você acha aí que vão ser as surpresas? Diz aí, é o tal negócio, né? Toda Copa sempre tem alguma surpresa, né?
A surpresa poderia vir da África, entendeu? Mas eu não sei se os times africanos chegaram ao ponto de competir. Eu não acho que o time africano ainda é capaz de competir de igual para igual com esses times tradicionais, né, e tal. Mas acho que o Brasil, por ser na África, eu acho o Brasil um time favorito.
Beleza, faltou só perguntar o seguinte, cara, e o craque da Copa? Quem é que tá pintando aí como destaque, ou os destaques, né, aí desse Mundial da África do Sul, na tua opinião? Messi, Kaká, Cristiano Ronaldo, ou até mesmo o Ronaldinho Gaúcho, né, que sinceramente, na opinião, a minha modestíssima opinião, não pode ficar de fora dessa.
Eu também acho. E ainda que tenha consciência de que tanto o Robinho quanto o Gaúcho, o Ronaldinho Gaúcho, eles estão devendo, né, na última Copa do Mundo, realmente eles estão devendo muito, né? Agora, craque, eu não sei, cara. Craque é uma coisa. Cristiano Ronaldo, não sei. Kaká, não sei. Fico um pouco preocupado, porque esses jogadores já provaram que não brilham muito na Copa, por enquanto, até agora, né? Seja o Ronaldinho Gaúcho, seja o do Santos lá, o Robinho, seja o próprio Kaká, né? Eles jogam bem, mas eles não chegam a brilhar, né? Eu não vi ainda uma Copa do Kaká que ele tivesse sido um craque absoluto, né? Diferentemente do Pelé, né? Do Jairzinho, do Gerson, que eles se mostravam donos absolutos, eles não sentiam peso, né? Eu acho que o Kaká também está devendo, né? Também tá devendo. Mas acredito que nessa próxima Copa eles possam, é a grande possibilidade. O Romário foi um jogador que não faz parte dessa tradição do Robinho, Kaká e que estão devendo. O Romário realmente nos Estados Unidos ele mostrou que ele é ele assumiu e ele é de uma geração vitoriosa. Porque essa geração que eu estou me referindo não é vitoriosa ainda. Né? E o próprio Bebeto. O Bebeto era um jogador que me deixava encantado quando eu via jogando. E provando também que é um ataque rápido, leve e que envolvente. Né? Não precisa ser necessariamente peso pesado tipo Adriano. Né? Não necessariamente. E ele, essa dupla aí, Romário e Bebeto, é uma dupla vitoriosa, eu considero. Ainda que tenha feito um jogo com a Itália medíocre naquela final, é uma geração vitoriosa, né? Tendo.
Legal. Bom, minha gente, o papo tá maravilha. Claro que ainda vamos conversar muito mais aqui hoje com o Rogério Skylab, a nossa visita super especial para esse Rock Flu, enfim, sobre futebol aí, sobre diversos outros assuntos também, mas tá na hora de dar um tempo por aqui, começar pra valer essa brincadeira, né? Hora de jogar um som aqui pro ar, hoje só vai rolar Rogério Skylab por aqui, é lógico, né? Não tinha nem como, e vamos apresentar faixas aí, diversas fases da sua carreira, dando ênfase, como não poderia deixar de ser, né? Ao seu lado roqueiro, né? Que aliás a gente considera como sendo bem acentuado, o Rogério detona rock, samba, bolero, seresta, MPB, heavy metal, enfim, sempre com a mesma desenvoltura e competência, mas aqui no Rock Flu a prioridade absoluta, claro, como sempre, é o bom e velho rock and roll. Beleza, então vamos começar. Som na caixa.
Paralítico, busca paralítico. Pra quem tomou um bom tiro, porrada na cabeça. busca para paralítico, busca para paralítico. Pega um tombo, um fundo de um porrada na cabeça. Eu não quero fogo, eu não quero sol, eu não quero ouvir, não quero falar, não quero entender, não quero explicar. Eu não quero ver, eu não quero ver. Cadeira de rodas rota, cadeira de rodas rota, cadeira de rodas rota. Na boquinha tá garrafa. Música para paralítico, música para paralítico. Pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Música para paralítico, música para paralítico. Pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Eu não quero flor, eu não quero sol, eu não quero vir, não quero falar, não quero entender, não quero explicar. Eu não quero ver, eu não quero ver. Cadeira de rodas roda, cadeira de rodas roda, cadeira de rodas roda. Na boquinha tá garrafa. Música para paralítico, música para paralítico. Pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Música para paralítico, música para paralítico. Pra quem tomou um pombo de um porrada na cabeça. Porrada na cabeça, porrada na cabeça, porrada na cabeça, porrada na cabeça.
continuar fazendo música. E você vai continuar fazendo música.
Bom, pessoal, nesse primeiro bloco aqui de hoje, rolaram as seguintes músicas aí na sequência. Todas elas pescadas aí do repertório do nosso convidado aqui de hoje, o Rogério Skylab. A primeira foi Os Ratos, que é a faixa de abertura, inclusive, do Skylab 5, álbum lançado no ano de 2005. Depois foi a vez de Música para Paralítico, que é do Skylab 4, de 2003. E a última foi aí a sensacional Você Vai Continuar Fazendo Música, que também é do volume 5, e que é uma das minhas faixas preferidas aí, diga-se de passagem, de todo o seu repertório. Cara, a gente leu uma entrevista sua, na qual você dizia que tinha o sonho de ter sido professor. E conforme a gente até comentou por aqui antes, você tem formação aí na área de letras, né? E na de filosofia também. Mas afinal, cara, o que é que acabou te levando a entrar nessa aí de fazer música?
É, você não, a vida não te explica, né? O que é que te levou a fazer programa de rádio? Não te explica, né? A vida é feita de desvios, assim, que não é racionalmente planejado. A vida te leva para esses caminhos, né? Eu fazia faculdade de letras, fui concorrer a um festival da canção, tirei em primeiro lugar e a partir daí não parei mais, entendeu? Porque naquele momento eu tive um insight que o meu negócio era música. Naquele momento eu tive esse insight. E aí não parei mais, entendeu? É, não dá para você planejar, a vida te leva a você descobrir as coisas, né?
Uma outra coisa que você sempre comenta, enfim, aliás, os teus fãs mais radicais também possuem aí essa mesma opinião, a de que seria aí um absurdo a identificação da tua música simplesmente como sendo de humor. E no final das contas, acho que muitos acabam tendo essa impressão, principalmente por causa das tuas entrevistas e apresentações lá no próprio programa do Jô, nos quais o entrevistador sempre puxa o papo mais para esse lado, né? Até pelo fato de ser o Jô Soares, uma figura que é muito ligada ao próprio humor. Enfim, mas eu acho que em muitas das tuas músicas, cara, é simplesmente impossível a gente não rir, né? Nem que seja aquele riso meio nervoso e coisa e tal. Enfim, a gente queria que você falasse um pouco sobre isso. E é proibido rir nas músicas do Skylab, cara? Diz aí.
Não, de forma nenhuma. A questão é que não é nem assim, que eu procuro realçar e fico um pouco preocupado, é as pessoas classificarem a minha música como de música de humor, tipo Cacete Planeta, sabe? O pessoal do Cacete Planeta também tem discos de música de humor. O meu único receio é isso. Não, eu não tenho nada contra o humor, meu trabalho está recheado de humor, mas o meu problema é você classificar como música de humor, entendeu? Esse que é o problema. É a classificação dela como música de humor. Porque a música de humor, por quê? Porque a música de humor é uma música muito rasa, entendeu? Ela é feita para rir, entendeu? Então é uma música rasa, entende? Então é contra essa questão que eu me revolto um pouco, entendeu? Meu trabalho não é. Por exemplo, você vai ver uma peça do Nelson Rodrigues. Você vai rir pra cacete. Você vai rir por causa da força de estilo do Nelson Rodrigues, que pra mim. Estão falando qual o nome do estádio do futebol? O nome é Nelson Rodrigues. Apesar do Castilho ser forte também, o grande nome, porque foi o Nelson Rodrigues que colocou o Fluminense num patamar que nenhum outro clube.
Se não fosse o Nelson, cara, o Fluminense seria um clube completamente diferente, né?
Exatamente, não tem nem dúvida quanto a isso. É Nelson Rodrigues, né? E o Nelson Rodrigues é outra referência máxima para mim, né? E o Nelson Rodrigues, você vai ver uma peça do Nelson, você morre de rir. Mas não é porque ele quis fazer uma peça de humor, porque as peças dele são trágicas, tá entendendo? E você ri por causa do estilo dele, por causa do entendeu? Então é isso, entendeu? Quando eu quero fazer uma música, eu tenho outras intenções. Mas não adianta, qualquer coisa que eu vir a fazer, provavelmente você vai rir, porque é uma força do estilo.
Verdade, cara, mas falando agora há pouco do programa do Jô Soares, e você é um dos raros artistas independentes do Brasil que visitam regularmente lá o Jô, né? Isso é uma coisa raríssima. Aliás, qual a sua opinião aí sobre a cena independente no Brasil hoje? Quais bandas você curte e tal? Diz aí.
Ah, eu conheço muita gente, nossa senhora. Matanza eu gosto do Zumbi do Mato. Que mais? Eu gosto de muito. Eu gosto de um pessoal do Sul também. Eu gosto de um cara paulistano chamado Maurício Pereira, que foi um dos mentores da banda Os Mulheres Negras, que é uma banda que eu gosto muito, né? Tem um do Sul chamado Marcelo Birk, que faz parte do DVD. Aliás, no DVD eu tenho três convidados. Eu tenho Marcelo Birk, que é de uma antiga banda gaúcha chamada Graforreia Xilarmônica, da década de 80. Eu tenho o Lois Lancaster, que é um vocalista do Zumbi do Mato. E tenho o Maurício Pereira, que é do Mulheres Negras. Então, cara, assim, de música underground, carioca, eu ouço muita coisa, né, e tal. E não só carioca, no Brasil todo, né?
Pois é, cara, realmente tem muita gente boa espalhada por aí, né? Mas, Rogério, esse nome Skylab surgiu, na verdade, de um samba, né, cara? Conta essa história aí pra gente.
Foi um samba chamado Samba do Skylab, que foi num período que havia um satélite americano, um laboratório espacial americano, que podia cair em qualquer momento. Inclusive no Brasil, havia uma paranoia, onde vai cair? Parece que caiu numa vaca australiana. E justamente nesse momento eu fiz o Samba do Skylab, né? E aí as pessoas começaram a me identificar como Rogério Skylab, que eu achei ótimo, porque a ideia de Skylab é uma ideia de laboratório. Essa ideia de laboratório, para mim, é importante, porque a música, para mim, ela tem uma relação com experimentação, com laboratório, experimentação, não é? Para mim essa palavra Skylab veio muito bem. Agora, por que que você, por exemplo, eu tenho, vai sair esse próximo disco para mim, comigo, é o The Best of Skylab, por um selo chamado Descobertas. Quem fez a compilação foi um rapaz, quem fez a escolha da música foi um selo, né? Por que que eles escolheram essas músicas? Eu não sei. Se eu fosse o responsável pela compilação, eu teria escolhido outras músicas. Você está me entendendo? Então, por que que você escolhe determinadas músicas para tocar na rádio e não escolhe outras? É uma coisa pessoal, é a visão que cada um tem no Skylab. Você está me entendendo? Eu, por exemplo, quando eu fiz esse DVD, que eu lancei no final do ano passado, lancei lá no Centro Cultural São Paulo, né? Eu escolhi 30 músicas para fazer, num universo de mais de 200 canções. Não tenha dúvida, essas 30 canções tiveram muitas reclamações. Por que que não foi aquela? Porque não foi, né? Cada um tem a visão do Skylab, né?
Cara, tu falou aí nesse lance do samba, do Skylab, enfim, puxando esse gancho aí sobre samba, você declarou algumas vezes também que não importa o que você tá cantando, se é MPB, se é rock, se é bolero, se é blues, se é heavy metal até, enfim, que pra você na tua cabeça não importa o ritmo, seria tudo samba. Bom, já a gente aqui discorda um pouco disso, cara, sinceramente, pra gente tudo que você faz é na verdade puro heavy metal, até mesmo os teus sambas, enfim, pra gente aqui tudo ali é rock and roll, cara. É na verdade isso aí que você acabou de falar, né? Cada um tem a sua própria visão, né? Cada um lê o Skylab de uma maneira, né, cara?
Exatamente. Eu fazendo uma análise fria do meu trabalho, da minha discografia, eu tô hoje no Skylab 9, né? E fora da série produzi alguns outros. Então eu já lancei uns 13 discos, né? Produção alternativa, fora, totalmente fora de qualquer gravadora, de qualquer ingerência, de outros terceiros. O meu disco foi produzido de forma absolutamente independente. Se eu errei, responsabilidade é minha. Mas, por exemplo, o Skylab 5 é um disco essencialmente de rock. O Skylab 6 também é um disco de rock. O Skylab 7 já começa a mudar um pouco a fisionomia. O Skylab 1 é um disco de MPB, né? Então, a minha discografia, ela recebe muitas influências, né? Eu tenho, por exemplo, reggae dentro do meu repertório, entendeu? É uma diversificação muito grande. Eu tenho músicas pesadas com palavrão. Tenho outras músicas que eu não uso um só palavrão, né? Então a minha discografia e o meu repertório, ele é muito variado, entendeu? Ele é muito variado. Mas eu acho que se eu pudesse encontrar um ponto comum de tudo isso, seria a ideia de experimentação, de experiência. Experiência da letra, experiência do som.
Legal. Bom, já sabemos aí como surgiu o nome Skylab, mas e o artista propriamente dito, cara? Como é que foi que se formou? A gente queria saber quais são as tuas influências em termos de música, literatura, enfim, e do que mais você considerar oportuno falar por aqui, cara. Quem foi que fez a tua cabeça lá atrás, afinal, para que você pudesse formar, então, o artista Rogério Skylab?
Eu poderia citar, primeira, talvez, uma grande, talvez a máxima, é Frank Zappa. Sabe, Frank Zappa é o cara que... Porque o Frank Zappa é um cara que estudou música clássica, ele tinha um controle, ele estudou com grandes maestros. Então, apesar do conhecimento dele de música clássica, ele, quando fazia os discos de rock dele, ele fazia, fazia questão de que esse lado técnico ficasse meio escondido. Só se você ouvir com muita atenção é que você vai perceber o lado técnico dele, né? Porque o trabalho dele, é, assim, superficialmente, é um trabalho de zoação, de sacanagem o tempo inteiro, né? Mas no, e é genial. E no fundo é extremamente técnico. Mas ele não faz questão de... Isso que eu acho bacana. Ele tem um domínio da técnica e ele não faz questão que isso sobressaia do trabalho dele. E como contraponto a isso, eu cito um outro brasileiro. Esse, já por uma questão até de complexo de inferioridade, ele faz a questão que sobressaia o lado técnico. E apesar de ser muito bom, tecnicamente, ele é um dos grandes músicos brasileiros. É o Arrigo Barnabé. Esse, por uma questão de inferioridade, não sei, de ser terceiro mundo, ele faz questão que a técnica sobressaia no trabalho dele. Então eu coloco esses dois contrapontos, Zappa de um lado e Arrigo Barnabé do outro.
Rogério, você já foi chamado aí de louco, de maldito, de gênio também, já foi rotulado aí de bizarro, por exemplo, escatológico, um monte de coisas mais aí. A crítica, de maneira geral, é uma coisa que te incomoda ou você não tá nem aí pro que dizem do teu trabalho, cara?
Olha, a crítica tem dois tipos de críticas. Tem a crítica feita por um jornalista que gosta do teu trabalho. Por exemplo, Tom Leão. Né? O Tom Leão é um jornalista que assumidamente gosta do Skylab. Né? Então, já foi, vai sempre aos meus shows, fala sempre bem do meu trabalho e tal. Isso é uma coisa. Isso, por exemplo, Maurício Valadares, que tem o programa Ronca Ronca, é o Malval. Ele é um cara que curte demais o meu trabalho. Né? Isso é gosto pessoal. Isso é uma coisa. Outra coisa é a linha editorial do jornal. Linha editorial do jornal, realmente, eu sou muito decepcionado e fico muito entristecido com a linha editorial dos jornais. Entendeu? Que realmente nunca abriram espaço para o meu trabalho. Nunca, nunca. Né? O jornal Globo, por exemplo, é um maior exemplo. Folha de São Paulo é outro maior exemplo. Eu digo a linha editorial, não quero me referir ao jornalista especificamente. Né? Então, eu realmente não tenho uma boa relação com as linhas editoriais dos jornais. Só que aconteceu uma coisa muito louca. Né? Nos últimos anos, a internet começou a bombar. E hoje o meu trabalho, eu te confesso, eu não necessito de uma imprensa para divulgar o meu trabalho. Eu basta entrar na minha comunidade, ou enfim, nos meus set lists de e-mails e tal, e o meu show estará muito bem divulgado, estará cheio. Então, hoje, o grande barato é que a imprensa escrita, ela deixou de ser determinante para a divulgação de um show. Entendeu? Isso para mim é maravilhoso. Né? Porque eu no início sofri muito. Porque o meu primeiro disco, por exemplo, eu peguei a época do vinil. Meu primeiro disco é vinil. Chama-se Fora da Grey. Eu dependia da imprensa. Se a imprensa não me divulgasse meu trabalho, fodeu. Né? Hoje acabou. Hoje nós vivemos uma outra paisagem. Né? Hoje, isso para mim é maravilhoso, entendeu? Eu acho que eu sou um dos primeiros pessoas que defenderam, assim, com sangue a internet. Né? E nesse sentido, eu vejo com muito bons olhos essa mudança na paisagem. Né? E os jornalistas ficam muito preocupados com isso, né? Porque o jornalista deixou de ter aquele status quo que ele tinha antigamente. Né? Hoje, na minha época, poxa, que o Pedro Só, que era um jornalista, dissesse sobre um determinado músico era determinante, né? Ou o Silvio Essinger, né? O que ele escrevesse sobre um músico era importantíssimo. Hoje eu não dependo não dependo mais disso. Então, para mim, a internet, para mim, ela é uma bênção. É uma bênção, entendeu?
Pois é, a internet praticamente virou aí o mundo de ponta cabeça. Essa aqui é a verdade. Aliás, no bloco que a gente vai detonar a seguir, uma das faixas, a Quer TC, Quer Teclar Comigo, faz uma alusão direta justamente à internet, né? A gente vai tocar também Eu Fico Nervoso, faixa pescada aí do Skylab 5 de 2005. E Eu Não Tô Entendendo, que faz parte do Skylab 8, lançado aí no ano de 2008. E a Quer TC, né? Quer Teclar Comigo, enfim, que eu acabei de comentar aí, é do Skylab Volume 6, de 2006. E que fala aí das famosas salas de bate-papo na internet, né? Aquela coisa do quer teclar comigo, coisa e tal. Internet que sempre foi a base da divulgação do teu trabalho, né, cara? Aliás, quem ignorar aí o potencial da internet nessa altura do campeonato, ainda mais se tratando aí de artista independente, como é o teu caso, né? É praticamente morte certa, né? E mesmo pro pessoal aí grandão, a impressão que fica, cara, é que simplesmente não existe mais possibilidades reais fora da internet. É isso mesmo?
É isso mesmo. É isso mesmo. Essa é a verdade, que muita gente não quer olhar essa verdade, porque a verdade às vezes é foda, né? As pessoas não querem olhar essa verdade, né? Por exemplo, uma Ivete Sangalo, ela depende ainda de toda a estrutura de uma grande gravadora, né? Eu diria mais, a Ivete Sangalo é uma das poucas que ainda consegue fazer com que a indústria fonográfica nacional sobreviva, né? A indústria fonográfica sobrevive graças a algumas cabeças que conseguem ainda vender discos, né? Mas estão em fase de extinção, né? E as indústrias fonográficas nacionais serão desativadas. Vai acabar. Hoje, o quadro pessoal delas está cada vez mais enxugado, não é? E não há dúvida nenhuma. Nosso mundo hoje é cada vez mais virtual, né? Eu assumo isso com uma intensidade, porque isso leva tantas consequências que você não imagina. O mundo é cada vez mais virtual. Isso daí te leva a tu viajar a pensamentos terríveis. O mundo é cada vez mais virtual. É menos de sangue e osso. E é cada vez mais imagem. É cada vez mais virtual. Essa é a grande revolução. Se nós pensarmos no início do século XX, do século XIX, com a Revolução Bolchevique, depois se a gente pensar na Revolução Cultural dos anos 60, com os estudantes de Paris, é proibido proibir, Caetano Veloso, e se a gente pensar na Revolução da Internet hoje, eu não tenho dúvida, a revolução mais profunda é a Revolução da Internet. Não tenho dúvida quanto a isso. Mudança de comportamento total. Essa é a maior revolução da humanidade, eu diria. É a revolução da internet.
A gente vai acabar virando avatar, pô. Bom, Rogério, a gente tem uma longa tradição aqui no programa, cara, que é a seguinte: todo convidado que aparece aqui no Rock Flu tem que apresentar pelo menos um dos blocos de música aqui pra gente, tá beleza? Então manda bala aí, Skylab, apresenta Skylab. Vai lá.
Então, nesse bloco agora, vamos apresentar três músicas que são bem rock pesado. Eu Fico Nervoso, Quer Tecer Comigo e Eu Não Tô Entendendo.
Fio, 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 fio risco, 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 ao risco, ao risco, 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 eu risco, eu risco, 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 ao risco, ao risco. Eu risco, eu risco, 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 ao risco, ao risco, 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 eu risco, eu risco, 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 ao risco, ao risco. Eu fico nervoso. Eu fico nervoso.
Também tô entendendo. Eu não tô entendendo mais nada. Não sei como entendo 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 mais nada.
Bom, pessoal, é hora do nosso quadro tradicional aqui com as nossas dicas da semana. E hoje eu queria falar sobre uma notícia sensacional que a gente viu recentemente na internet, que é o seguinte: no próximo mês de maio vai rolar um show em São Paulo de uma das bandas rock and roll mais cultuadas aí de todos os tempos e uma das mais antigas também ainda em atividade até os dias de hoje. Eu tô falando do lendário UFO, que já tem mais de 40 anos de carreira e nunca havia vindo ao Brasil anteriormente. Vai ser a primeira vez. A banda ainda não divulgou maiores detalhes sobre essa turnê pela América Latina lá no seu site oficial, mas os ingressos para o show em São Paulo já estão à venda lá no site da Ticket Brasil. E é bom todo mundo ficar de olho, né, para não marcar bobeira, porque certamente isso aí vai lotar. Ainda mais se tratando de um local pequeno. A apresentação vai rolar no Carioca Clube, que fica na rua Cardeal Arco Verde, número 2899, e o horário vai ser das 20 horas, exatamente no dia 26 de maio. A atual formação do UFO conta com o guitarrista e tecladista Paul Raymond, o batera Andy Parker, o guitarrista Vinnie Moore e o vocalista Phil Moog. Para maiores informações é só anotar aí o telefone para contato, DDD11, né, São Paulo, 3331-3978. Ou então dá uma fuçada lá no site da Ticket Brasil, como a gente já falou, né? É o www.ticketbrasil.com.br. Imperdível isso aí.
Pois é, Serginho, isso aí não dá pra perder, né? Bela dica aí, a gente fica na expectativa, claro, de se confirmar pelo menos também uma segunda apresentação deles aqui no Rio, até porque o nome do local do show lá em São Paulo já ajuda bastante, né? Pô, Carioca Clube, depois dessa aí tem que rolar no mínimo um show também aqui no Rio, né? Senão não vai ter jeito, vamos ter que encarar aí a ponte aérea, que vai se fazer o quê? Bom, mas como dica aqui de hoje, eu vou dar uma geral na produção recente aqui, justamente do Rogério Skylab, né? No ano passado, ele lançou três trabalhos que são completamente diferentes. É um autêntico pacotaço Skylab aí, né? Dois desses projetos, inclusive, são inteiramente novos. Um deles é o Rogério Skylab Orquestra Zé Felipe, que é bem experimental, cheio de improvisações, enfim, tem uma sonoridade bem distinta, inclusive. E o outro é o Sky Girls aí, que tem uma temática também bem diferente, enfim, que é, vejam só, dirigido aí às mulheres. Isso tudo, claro, além da continuação da saga Skylab, digamos assim, com o Skylab Volume 9, que por sinal saiu tanto em CD quanto em DVD, inclusive. E esse, aliás, é o primeiro DVD da tua carreira, né, Rogério?
É, o DVD era o que estava faltando na minha carreira, né? Hoje um artista, ele tem que ter um DVD, né? O DVD é a única coisa que consegue ainda vender legal, né? O CD realmente está uma decepção. O DVD ainda se consegue vender legal porque é por causa da imagem, né? Então eu consegui, porque na verdade, rapaz, eu sou uma pessoa que segui, a minha carreira, ela foi toda desenvolvida sem nenhum espécie de investimento, no sentido de ter um produtor atrás de mim ou de ter um empresário atrás de mim. O Paralamas teve o Fortes lá, o José Fortes lá. Então é fundamental isso, né? E o meu trabalho nunca teve isso. Então eu acho, até hoje, olhando para trás, vendo toda a minha discografia, eu acho que eu sou uma ave rara dentro da música, porque você produzir essa discografia sem nenhuma espécie de empresário, produtor, investimento, nada, realmente é muito difícil, né? Você produzir um disco é caro, Não pensa você que é fácil, não. É caro, não é barato, né? Porque tem todo o critério de qualidade do teu, né? Eu não vou gravar um disco meu em qualquer estúdio, né? E conforme os equipamentos dos estúdios mais caros, eles vão ficando, né? Então eu tenho um controle de qualidade que me faz eu ter um gasto com o meu disco que eu preciso recuperar na venda, né? Se eu não recuperar na venda, é preju na cabeça. E não divido esse prejuízo com ninguém. Não divido com ninguém esse prejuízo. Então o meu trabalho sempre foi desenvolvido nesse sentido. Quando eu pensei em fazer um DVD, eu falei comigo, eu nunca vou fazer um DVD, porque o investimento para um DVD é caríssimo, né? Ainda mais na forma em que esse DVD foi feito. É caríssimo, né? Esse DVD foi feito com 7 câmeras, né? Então é um filme, você assiste um filme, né? O que aconteceu é que eu tive a sorte de ter na minha família um produtor, ele é sócio de uma produtora, entendeu? De vídeos e tal, né? Ele faz publicidade e tal, né? E ele bancou, entendeu? Ele tem toda a equipe dele lá em São Paulo, e foi através dele que eu consegui, né? É o Amilcar Oliveira. Foi graças ao Amilcar que eu consegui produzir esse DVD. Porque se eu tivesse que produzir sozinho esse DVD, eu não produziria, porque hoje um investimento está em torno de 100 mil reais, 150 mil reais, para fazer um DVD desse. Entende? Então eu consegui graças ao Amilcar. Entendeu? Eu tive muita sorte, né? E é um DVD de classe, entendeu? Não deve a nenhum grande, entendeu? Então foi assim que esse DVD saiu, foi gravado no Centro Cultural São Paulo. Eu acho que quem o responsável pelo set list fui eu. E aí eu escolhi as músicas mais representativas, não as que necessariamente eu gostasse mais, porém as mais representativas. Então tem músicas desde o Skylab 1 até o Skylab 10. Né?
Bacana. Cara, fala mais um pouquinho pra gente aqui sobre esse lance em parceria com o Zé Felipe, ele que aliás é o baixista do Zumbi do Mato, outra banda bem legal aí do cenário independente, que tem um som super interessante, uma espécie de punk rock experimental e totalmente anárquico, além de super engraçado também, né, cara?
Exato. Ali foi um trabalho de fato experimental. O Zé Felipe foi um trabalho nosso, nós produzimos o disco, né? O Zé Felipe é um cara que curte muito o meu trabalho, né? E ele quis fazer os arranjos das músicas. Evidentemente que depois que ouvindo o disco, eu não posso colocar esse disco no mesmo nível da minha série dos Skylabs. Mas é um disco experimental e cabe bem dentro do meu projeto de fazer música, entendeu?
E sobre esse terceiro projeto teu aí, A Ver a Luz do Dia, no ano passado, o Sky Girls, como eu falei, direcionado aí às mulheres, com uma mistura aí de bossa nova com música eletrônica, explica aí pra gente, cara, que história foi essa aí?
Esse disco é um disco que mora no meu coração. Eu adoro esse disco, é um disco... esse disco é o seguinte, as pessoas não conhecem o disco, porque tem toda uma dificuldade da distribuição e da divulgação. Mas eu não tenho dúvida que, dentro dos 13, 15 discos que eu produzi, se você me falar quais são os discos mais importantes, eu te digo agora. É o Skylab 7, é o Skylab 10, que não saiu, vai sair no próximo ano, e é o Skylab. São os três discos que eu te falo. Vão ficar. É a obra-prima dentro da discografia. É o Skylab 7, Skylab 10 e o Sky Girls.
Rogério, você tem declarado aí que a série Skylab se encerra com o volume 10. E o que a gente pode esperar afinal para esse Skylab 10? Isso sai esse ano ainda?
O Skylab 10 só vai sair no próximo ano. Esse ano, porque o DVD, na verdade, ele saiu no final do ano passado. Então esse ano eu vou trabalhar esse produto aqui, o DVD e o The Best Of, que vai sair agora, dentro de um mês, ele tá saindo e com distribuição nacional, né? Aliás, eu acho que a nível de distribuição, o The Best Of é o que vai ter a distribuição melhor de todos os meus discos. Então esse ano eu vou trabalhar em cima desses dois, tá? do DVD e do The Best Of. E um próximo ano, sim, aí eu vou lançar o último disco da série, que é o Skylab 10, que é um disco só de músicas inéditas. Só tem música inédita, entendeu?
Bom, mas e aí, com o fim da saga Skylab, qual vai ser? A Orquestra Zé Felipe e o Skylab são candidatos aí a seguir adiante como novos projetos em série? Enfim, ou você pretende, de repente, tentar aí alguma coisa que seja inteiramente nova?
Não. Depois do Skygirls, depois do Skylab 10, eu certamente vou produzir um disco acústico, de piano, a arquipresença do piano, com canções. E você me falou numa referência, eu vou falar de uma outra referência que para mim essa é muito forte também, chama-se Nick Cave. Esse cara é um cara para mim importantíssimo. E ele foi um cara que também, assim, a minha carreira às vezes, nesse sentido, é meio que uma cópia da carreira dele. O Nick Cave, ele começou com um trabalho absolutamente experimental, com cacofonia, sons absolutamente que você nunca ouviu, e à medida que o tempo foi passando, ele foi se infiltrando cada vez mais no piano, e começou a fazer canções, né? Canções belíssimas, né? Então, o meu grande sonho é, depois de terminada a série dos Skylabs, fazer um disco de piano, né? Um disco acústico, em que eu valorize mais as canções, e não o peso.
Bom, lá na abertura do programa, a gente já comentou aqui sobre o Debaixo das Rodas de um Automóvel, que é o teu livro aí de sonetos que saiu pela Rocco em 2006. E é bem possível que a partir de agora você também se dedique cada vez mais à literatura, né? Que é outra grande paixão sua, né?
É verdade. E vou te dizer mais uma. Dentro dessa ideia de experimentação da literatura, eu não tenho dúvida, o blog é o meu livro. O blog, olha o que eu estou te falando, o blog é o meu livro em construção. E cada vez mais os livros vão vir da internet, cada vez mais. Eu ouvi dizer que tem um livro sendo produzido através de celular, mensagem de celular, entendeu? Então, cada vez mais a internet interferindo na própria literatura.
É uma coisa impressionante mesmo. Tem aquela história, né, cara, de que somos aí um país em que se lê ainda muito pouco, né?
O que eu acho, eu não sei, esse negócio de ler menos, ler mais, é tão complicado isso. O brasileiro não tem hábito do livro físico. Né? Você vai na Europa, você anda de trem na Europa, você está sempre lendo livro. Aqui, você anda de metrô, você não vê muito isso. Nós, brasileiros, não temos hábito do livro físico. Agora, essa questão de ler, de não ler, na internet você lê pra cacete, entendeu? Pode ser um tipo de leitura diferente, né? Por exemplo, antigamente tem a Grande Sertão Veredas, que é um livro grosso. Você lê aquilo durante meses, lendo aquilo, né? Na internet a leitura é mais fragmentada, é menor. Mas você não pode negar que isso é uma leitura, isso é um tipo de leitura afinada com os novos tempos, né? Quando eu compus o meu livro, a ideia que eu tive ao escrever esse livro era escrever poemas pequenos para que as pessoas no metrô, no ônibus, pudessem ler como se estivessem lendo aquele livrinho de pensamentos que você leva um desliga, fecha a moto e fica com o negócio, entendeu? Hoje não existe mais a ideia de você ler catálogos, livros grossos, tipo Grande Sertão Veredas. Acabou essa. As pessoas hoje, o tempo das pessoas hoje é um tempo reduzidíssimo, entendeu? Então você tem que arrumar na fresta do tempo. Eu faço poemas falando desse novo leitor. É um novo leitor, uma nova forma de leitura. É na fresta do tempo que você vai arrumar maneiras de ler, entendeu? Então você vai ler assim, você vai ler pouco, mas você vai dizer que não é leitura? É um outro tipo de leitura, não é mais a leitura da biblioteca. Né? É uma leitura rápida, fragmentada, mas é leitura. Então a internet você não lê, você lê. Lógico que você lê.
O Twitter mesmo, né, cara, é um bom exemplo disso que você tá falando aí. A gente tem que se virar ali com aqueles 140 caracteres, pô, e olhar, né?
Eu acho o Twitter maravilhoso. Você cada vez mais exigindo que você seja sintético. Você, em frases pequenas, você tem que dizer muito. Acho que o Twitter é maravilhoso.
Cara, uma curiosidade aqui nossa. A série Skylab, o projeto Sky Girls, esse lance aí da Orquestra Zé Felipe, teu primeiro álbum de 92, o Fora da Grey, incluindo aí também nesse bolo a literatura, o teu livro de sonetos, o Debaixo das Horas de Automóvel. A gente quer saber o seguinte, cara, onde é que aparece mais o cidadão Rogério Tolomei Teixeira dentro de todos esses trabalhos? Onde é que você é mais você e menos um mero personagem, cara? Digamos assim, diz aí.
Não existe isso. Qual é o que o Rogério é mais ele? É tão complicado te responder isso porque eu não sei quem é o Rogério, entendeu? O Rogério é uma ficção. Entendeu? Porque para eu te responder essa pergunta, eu teria que ter para mim uma ideia exata do que é o Rogério e te dizer, é no disco ou é no livro. Mas não existe isso. Não existe a ideia exata. O Rogério está sempre em construção. Então não existe esse Rogério fixo que você vai dizer, não, é o disco, não é o livro. Não existe.
Não seria o blog, de repente?
Cara, o blog, eu vou te falar uma coisa. Se você me perguntar, eu vou ser franco. Se você me perguntar disco, livro ou blog, eu te respondo blog. Porque o blog é onde eu estou concentrado no dia a dia, escrevendo as minhas coisas, entendeu? No blog eu faço crítica literária. No blog eu falo de futebol. No blog eu escrevo minhas poesias. Entendeu? O blog é o meu livro completo, entendeu? É o meu livro total, entendeu? É livro vivo, entendeu? Então eu não tenho dúvida que do blog vai sair um livro. Do blog vai sair um livro. Alguma editora vai se preocupar com isso e vai querer editar um livro meu extraído do blog. Tem, entendeu? Do blog eu falo de tudo, eu falo de eu tenho uma análise enorme que eu falo do Tom Zé. Eu tenho uma análise no meu blog que eu falo do Tom Zé. Eu já reparei também, eu não me engano quanto a isso. Quando os meus textos no blog são muito grandes e são muito pesados, poucas pessoas leem. Quando ele é pequenininho, várias pessoas.
Você é assim mesmo, né?
É, mas eu não fico muito preso a essa questão, entendeu? Não importa que poucas pessoas leem, o importante é que esteja registrado lá. Entendeu? Então, por exemplo, tem uma análise do Tom Zé ali que se der em livro, dá umas 40 páginas. Tá aqui no blog, é só você pesquisar lá. O blog tem o quê? Uns 3 anos. Né? E nisso você vai ver lá. Uma análise do Tom Zé que teve o quê? 3 comentários.
Bom, vamos lá. Terceiro e último bloco aqui do programa de hoje. E dessa vez vamos detonar Rogério Skylab ao vivo. Duas das faixas a gente pescou aí do teu primeiro álbum ao vivo, que foi o Skylab 2, né, que é de 2001, Motosserra e Música Suave. Já a outra, Parafuso na Cabeça, é desse último da série até agora, que é o teu segundo álbum ao vivo, Skylab 9, que foi lançado agora há pouco em 2009, e do qual a gente já falou bastante por aqui. Aliás, cara, qual dos dois álbuns ao vivo você prefere? O Skylab 2 ou o Skylab 9? Ou você acha que um complementa o outro de alguma maneira?
Eu vou ser contra todos os meus fãs. Os meus fãs, eu tenho certeza, já foi feita até uma enquete e elegeram o Skylab 2 como o meu melhor disco. Né? Eu sou contra. Eu acho o Skylab 2 o meu disco mais infantil. Entendeu? Mais infantil. No sentido assim, mais. Eu estava começando a minha carreira, né? E tal. O Skylab 9, que é o disco ao vivo, ele é um disco mais maduro, entendeu? E outra coisa, o Skylab 9 tem os arranjos feitos hoje, né? Então eu não tenho dúvida que, tanto musicalmente como poeticamente, hoje eu sou melhor do que ontem. Então nesse sentido, o Skylab 9 é superior ao Skylab 2. Não tenho dúvida quanto a isso. Agora, meus fãs não. Os meus fãs vão dizer que é o Skylab 2, né? Não tem jeito.
Motosserra, Rogério, que é uma das faixas aí que vai rolar agora na sequência, é um dos maiores clássicos aí do teu repertório, né, cara? Aliás, no YouTube a gente acha um clipe muito legal dessa música aí, feito em stop motion por alunos lá da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que ficou maneiríssimo. Aliás, quem quiser conferir, é só procurar lá no YouTube, que acha fácil, só fazer a pesquisa aí por Motosserra e clipe. Enfim, aliás, você tem muitos fãs lá pela região sul, né, cara?
Eu tenho um público grande no Brasil todo, tu tá me vendo? Porque eu tive no Jô Soares mais de 7 vezes. Em função disso, eu tenho um público, diferentemente do Zumbi do Mato, que você falou que você gosta, que é uma banda muito localizada no Rio de Janeiro. O meu perfil é nacional. Meu perfil não é localizado no Rio de Janeiro. Então, qualquer lugar, eu já fiz show em Recife, em Salvador, interior de Minas, qualquer lugar que eu faça, eu vou ter público. Porque eu estou dizendo, meu perfil não é ligado ao Rio de Janeiro, é nacional. Porque eu me fiz mais conhecido através da TV Globo. Então, nesse sentido, a minha carreira é um pouco separada das bandas independentes, que normalmente são ligadas aos seus estados. Eu tenho consciência de que ela é bem diferencial nesse sentido. E não porque eu quis, não, porque aconteceu. Entendeu? Então, o lance do Jô. Não tenho relação de amizade nenhuma com o Jô. Eu só vou no Jô porque ele e a produção gostam do meu trabalho. Porque muitas pessoas, às vezes, erradamente, equivocadamente, acham que eu tenho alguma relação pessoal com o Jô. Nenhuma! Nenhuma. Se eu tentar ligar pro Jô, eu tenho o telefone dele, se eu tentar ligar pro Jô, ele não vai me atender. Entendeu? Então não pensa você que eu gozo dessa relação pessoal com ele.
Pelo menos é tricolor, né?
Ele é tricolor.
O Jô.
Ele é tricolor. Mas eu não gozo dessa relação pessoal com ele. Ele e a produção do programa curtem o meu trabalho. Então qualquer disco que eu venha a lançar, eu vou estar lá no programa. Eu vou mandar para ele, eles vão escutar, vão fazer a pauta e vão me chamar. O programa do Jô é um programa extremamente profissional. E eu sei que não vale eu falar isso, porque, né, lógico, da minha parte, mas eu sou uma pessoa viciada em televisão, eu gosto de televisão, eu vejo muita televisão, e eu não tenho dúvida, programa de televisão, provavelmente o programa do Jô é o melhor programa de televisão. É lógico que, eu falar isso, né, pelo fato de eu participar, mas, cara, não dá pra você comprar, porque é um programa mais independente que existe. Por exemplo, vamos supor que você está formando um programa de rádio de vocês, né? Rock Flu, né? Se vocês, por um acaso, se vocês fizerem um release legal e mandarem pro programa do Jô, essa produção tem que ser profissional, falar mesmo, fazer uma coisa organizadinha. A pessoa, eles vão analisar. Se eles gostarem, eles te chamam, independente de você ter ligação com X, Y ou Z. Entendeu? Então, eu te digo, o maior exemplo das minhas participações no Jô, o maior exemplo da independência do programa do Jô é a minha presença lá. Que eu não sou ligado com ninguém. Estou te falando, eu não sou ligado com ninguém. Quando comecei a fazer disco, eu peguei aquele momento finalzinho do vinil. Então, quando eu não lancei em CD, eu lancei em vinil. Foi o primeiro disco em vinil. E aí eu lancei no programa do Jô. É meu único vinil. E olha, eu vou ser franco contigo, cara. O tempo diz a verdade, saca? O tempo diz a verdade. Muitas pessoas, por terem essas ligações e por terem aparecido na mídia, e na verdade a gente sabe não tem importância nenhuma, eles serão esquecidos completamente. O tempo vai dizer a verdade. Sacou? O tempo vai dizer a verdade. Então eu não. Porque eu sou uma pessoa que não dependi para viver, eu não dependi de música. Sacou? Eu era funcionário do Banco do Brasil. Então eu nunca dependi de música. Isso me levou a ter uma carreira mais independente possível, porque o dinheiro que eu ganho é o dinheiro que eu vou investir pro meu disco, então eu não dependo de ninguém, sacou, cara? Entende? Então, imagine, por exemplo, se eu tivesse que viver de música, quais as ligações que eu ia fazer, mil cambalhotas para me relacionar com o fulano, para poder ganhar, pra viver de música. Eu não vivo de música. Lógico que eu ganho dinheiro com música, evidente. Mas eu, minha carreira não foi estabelecida nesse patamar de viver de música, entendeu? Eu tinha meu emprego, entendeu? Então, até nesse sentido, foi importante eu ter o meu emprego, porque isso me fez eu ser mais independente ainda. E acho que a verdade, eu acho que o tempo diz a verdade, entendeu?
Legal. Bom, vamos lá então. Vamos tocar por aqui três faixas que são sensacionais e que traduzem perfeitamente, a meu ver, esse jeito Skylab de ser. Motosserra, Música Suave e Parafuso na Cabeça. É só clássico aí, pessoal. Ainda por cima ao vivo, hein? Maravilha. Som na caixa.
Tinha 25 anos de amores e sonhos, você era pra mim o meu drops de anis. Alecrim era meu rabo de saia, minha doce amada, linda, linda, era tudo que eu queria, rosa e jasmim. Mas o tempo foi passando, o tempo é louco, o tempo é todo, o tempo come o tempo. Chegamos ao fim. Tive nos braços de um outro, revirei na cama, passei a noite em claro, mas no fim das contas eu descobri. Motosserra, motosserra, era a peça que faltava no meu quarto de dormir. Motosserra, motosserra, hoje entendo porque tu olhavas tanto pro jardim. Fui cerrando os seus pezinhos que eram para mim a coisa mais bonita que eu nunca esqueci. Prossegui. Cerrei suas duas mãos que eram diamantes e quando rezavam pareciam conchas de marfim. Cerrei suas duas pernas e seus dois bracinhos, você ficou sendo apenas de milos do meu jardim. Te cerrei por dentro e fora, te cerrei no meio, restou um pouquinho, eu cerrei também, cerrei feliz. Motosserra, motosserra, os pedaços manchados de sangue plantei no jardim. Motosserra, motosserra, germinaram daqueles pedaços rosas e jasmins. Motosserra, motosserra, os pedaços manchados de sangue plantei no jardim. Motosserra, motosserra, germinaram daqueles pedaços rosas e jasmins. Oh, motosserra, motosserra. Oh, motosserra, motosserra. Motosserra, motosserra.
Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris, de manhã cedinho, ele foi achado, cheio de formiga e carbonizado. Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris. Ela foi currada, enterrada viva, da terra brotavam os seus dez dedinhos. Essa foi viúva, teve hemorragia, enterrou o gargalo, ele não saía. Aquele foi morto sobre um pau de arara. Minha mãe com câncer, o meu pai com AIDS. Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris. Ele foi traído quando não esperava, a mulher com os dentes lhe arrancou os pagos. Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Filha da puta! Música suave, música tranquila, uma flauta doce, no céu um arco-íris.
Silicone no teu peito, faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente, imprime no teu corpo uma palavra e põe um parafuso na cabeça. Aparelho no seu dente, coloca a argola na orelha, depois põe esse piercing na tua língua, injeta silicone no teu peito, faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente, imprime no teu corpo uma palavra e põe parafuso na cabeça. Põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça, põe parafuso na cabeça. Aparelho no seu dente, coloca argola na orelha, depois põe esse piercing na tua língua, injeta silicone no teu peito, faz uma porção de tatuagem, encosta na tua pele ferro quente, imprime no teu corpo uma palavra, e põe um parafuso na cabeça. Faz uma trepanação do cérebro, puxa a corda, rasga e aperta. O teu sexo. Faz um pilipone, um marca-passo, se motiva todo e fica fresco. Introduz o córneo na tua testa e põe o parafuso na cabeça. Põe parafuso na cabeça. Tira todo e fica fresco. Introduz o córneo na tua testa e põe o parafuso na cabeça.
Pessoal, estamos aí nos aproximando, infelizmente, do final de mais esse Rock Flu. Mas antes de passar a régua por aqui e mandar pro ar a saideira, a gente queria, claro, anunciar qual vai ser a promoção dessa edição. Pois é, hoje vai rolar um sorteio de um brinde, que na verdade são três de uma vez só, hein? São os três primeiros números da revista da Torcida Tricolor, um produto aí que é totalmente inovador, totalmente digital, né? Vem em formato de CD e é totalmente compatível com qualquer computador. A revista funciona mais ou menos como se fosse um CD-ROM e até o momento foram lançadas três edições da revista e que são justamente essas três aí que a gente vai sortear por aqui. Ou seja, quem faturar já leva a coleção completa de uma vez da revista da Torcida Tricolor, que é um produto lançado aí pelo portal da Torcida Tricolor, lá do nosso amigo e patrão Beto Meia, para quem a gente, aliás, já agradece aí a gentileza pela cessão dos brindes. Quem quiser maiores informações ou mesmo fazer a assinatura da revista, né, se for o caso, é só clicar lá, www.torcidatricolor.com.br. Bom, e vai faturar então esses brindes? O primeiro ouvinte que acertar a pergunta que a gente vai fazer aqui no ar. Aliás, Rogério, a gente queria que você mesmo lançasse aí uma pergunta, cara, que pode ser sobre a tua carreira, né? O que você acha? De repente algum detalhe aí sobre você que nem os teus fãs mais radicais saibam ou conheçam, né? Pensa aí alguma coisa aí e manda bala.
Tem fãs que me conhecem mais do que eu mesmo, entendeu? São fanáticos. Qual foi o meu primeiro e único produtor? Essa é uma pergunta boa. Eu não vou dar a dica de qual o disco, mas é o meu primeiro e único produtor. Uma experiência mal sucedida que a partir daí eu falei comigo, nunca mais.
Beleza, show de bola. Bom, só complementando aí a informação, as respostas para faturar aí os brindes devem ser enviadas lá para o nosso e-mail, o rockflu@torcidatricolor.com.br. E o primeiro que acertar na mosca aí a essa pergunta que o próprio Rogério Skylab fez aqui no ar, já leva aí os brindes no ar. Tá falado? Não é uma pergunta muito fácil, enfim, dessa vez, mas vamos lá, vamos ver se alguém vai acertar aí esse desafio, né? Bom, eu queria também aproveitar para fazer um registro bacana aqui, que é o seguinte: o Fluminense pode não ter faturado aí a Taça Guanabara, enfim, isso é verdade, mas em compensação foi o grande campeão do carnaval aqui da Serra, na cidade de Nova Friburgo, pois o bloco carnavalesco Máquina Tricolor faturou aqui pela primeira vez, aliás, o prêmio de melhor bloco de rua na categoria Resistência, com o enredo homenageando aí o time de guerreiros. Estão de parabéns aí o Igor, o Magrão, o Maiquinho, o Gleison, enfim, todo mundo que esteve à frente aí dos preparativos da organização e tudo mais, para que o bloco pudesse sair e se apresentar aí da melhor maneira possível. Esse ano, portanto, não teve para ninguém na avenida, e o Máquina Tricolor é 10, nota 10. Muito legal, né?
Verdade, sensacional isso aí, parabéns pra galera do bloco. Mas Rogério, me diz uma coisa, cara, retomando o papo aqui, durante a tua carreira, a gente sabe que você já teve algumas das suas músicas censuradas, né? Uma delas, por exemplo, foi a Fátima Bernardes Experiência, que foi vetada naquele encarte da revista do Lobão, A Outra Coisa, no início de 2005, se não me engano. E existiram algumas outras também, né, cara? Fala um pouco aí pra gente sobre isso.
Na verdade, eu não tive censurada, o termo não é censurada. O termo é o seguinte: teve algumas músicas pesadíssimas que eu mesmo achei de bom tom não colocar no disco, porque eu saberia que poderia vir problemas pessoais comigo. Então, por exemplo, a música Chico Xavier e Roberto Carlos, que foi gravada no Skylab 4, né? Era para estar no Skylab 4 e eu não quis, porque eu sabia que iria me trazer problemas de processos judiciais e tal. Então eu eliminei. Mas o fato é que alguém que gravou essa música espalhou e as pessoas já têm essa música. Porque hoje você não consegue controlar mais nada, essa que é a verdade, você não controla mais nada, né? Então a música Chico Xavier e Roberto Carlos está rodando na rede ali. Contra, mas se você me perguntar, na minha discografia não tem. Não tá lá, no, onde tá? Porque você no meu site, você vai ver a minha discografia com todas as músicas que eu tenho, você não vai encontrar Chico Xavier e Roberto Carlos. Você não encontra, né? A Fátima Bernardes Experiência é o seguinte, foi o Skylab 5. O Skylab 5 saiu pela revista do Lobão, né? Pela revista Outra Coisa. E eu queria incluir essa música, e o Lobão com a sua equipe não quiseram, entendeu? Eles não quiseram pegar a música e eliminaram a música. Eu falei, tudo bem, eliminou. Mas eu fiz uma produção minha do Skylab 5 e eu incluí o Fátima Bernardes Experiência.
Aliás, uma curiosidade, Fátima Bernardes Experiência tem alguma coisa a ver aí com Jimi Hendrix Experience, cara?
Tem.
Tem, né?
Evidente que tem. Evidente que tem, isso mesmo. É isso que essa tua pergunta é muito boa, sabe? Sabe por quê? O meu trabalho está recheado de referências. Só que eu não vou ficar dizendo a fonte. Muita gente critica isso em mim. Ah, Rogério, você deveria dizer, pô, se eu tiver que dizer a fonte de cada referência que eu coloco no meu trabalho. Não, porque eu te digo mais, o meu processo estético é assim. É baseado na música do outro. Matador de Passarinho, você que não me perguntou, mas já vou respondendo. Matador de Passarinho vem de uma música do Chico Buarque, chamado Passaredo, que é do Chico Buarque e Francis Rago. Eu construí Matador de Passarinho a partir de Passaredo, invertendo toda a ideia do Passaredo, porque Passaredo é uma música ecológica, e essa Matador de Passarinho é anti-ecológico. Então o meu processo estético é muito assim. Não é para contar alguma coisa que aconteceu na minha vida. A minha vida não tem importância nenhuma. Sacou? Tem no sentido de apropriar da música do outro e refazer a música do outro. Esse é o meu processo estético. Então a minha vida não tem importância nenhuma. Não interessa. Sacou? Tem uma outra música que tá no Skylab 7, chamado Vou, Vou, Vou. Essa música é tirada da música Sabiá, do Chico Buarque e Tom Jobim. Então você ouve música sabiá, não é que a música inteira seja ela, entendeu? Mas uma parte é, e depois eu reformulo e mudo e vou para outro caminho. Mas o mote inicial é uma música Batmasterson, que está no Skylab 8. Vem da música No Velho Oeste, Binance, o tempo todo, entendeu? Agora não vou ficar citando a fonte, porque aí eu não vou ter espaço, porque é o tempo todo. Descubra você, é uma charada, né? Descubra qual é a fonte da referência.
Rogério, nos teus shows, cara, os gestos que você faz no palco, a entonação em alguns dos trechos das músicas, são sempre muito marcantes. Isso faz parte aí da montagem do teu personagem, né? Naturalmente. A composição das letras, claro que isso nem se discute, né? Isso é uma coisa muito importante, evidente. Mas esse lado performático, digamos assim, também é uma marca muito forte no seu trabalho, né? A entonação, por exemplo, é uma coisa muito importante, né, cara?
A entonação é a coisa mais importante que existe na música popular brasileira. A entonação é a coisa mais importante. Porque a música popular, ela é construída a partir da maneira como você fala. A tua entonação de voz. A tua maneira de falar. A música popular nasce daí, da tua maneira de falar. As pessoas não percebem muito isso, mas é a maneira de falar que... A maneira de falar. Então, eu, por exemplo, quando eu falo, eu tenho o meu ritmo, né? Minha maneira de falar. Esse ritmo está na minha música. Se você tomar cuidado de ouvir a minha maneira como eu falo e ouvir a minha música, até as notas musicais estão ligadas à minha entonação de voz. O que eu quero dizer, a diferença entre a música popular e a música clássica é que a música clássica vem da música, essencialmente da música. E a música popular vem da nossa maneira de falar. A música popular é a nossa entonação. Então isso é uma coisa muito importante. Eu desenvolvi um post no meu blog para falar justamente disso. Entendeu? Tem um compositor paulistano que eu gosto muito. Ele é do grupo Rumo. Não sei se vocês se lembram disso. O nome dele é Luiz Tati. Ele é professor universitário. Ele é professor da USP de semiótica e tem um trabalho de composição assim. A ideia dele é que o cancionista, que eu me considero um cancionista da canção, o cancionista, ele existe pela maneira dele falar, a entonação de voz dele. A canção popular vem da maneira de você falar. É a partir daí que a canção, que a MPB é construída, diferentemente da música clássica. A música clássica vem do mundo do som, da nó, ré, da essência. Por isso que eu digo que eu sou cancionista. Assim como Chico Buarque é cancionista, Caetano Veloso é cancionista. A canção é essa coisa híbrida. É essa coisa híbrida entre música e fala. É essa mistura de música e fala, né? Você não precisa ser que nem o hip hop, porque o hip hop é muito só falação. É muito fala só, né? Mas o hip hop de uma forma sublinha isso. Que a canção veio da maneira de falar. A canção. Canção, Luiz Gonzaga, Chico Buarque, Caetano, canção. Não é música clássica. A MPB, a canção vem da nossa maneira de falar.
Beleza. Cara, agora passa aí pro pessoal como é que faz para conseguir todos os teus CDs, né? Se ainda é possível. O DVD, é claro, e sem esquecer do livro também. Enfim, dá uma geral aí nesse sentido.
Olha, o livro, ele é vendido nas livrarias, né? Mas quem quiser comprar através do nosso site, a gente vende através do nosso site, né? Pelo nosso site a gente vende os livros e o disco, né? Então é só entrar em contato com o site, que é o www.rogerioskylab.com.br. Ali tem um negocinho ali, é um link para você apertar e botar o e-mail e tal. Você compra pelo e-mail, entendeu, cara? E a compra é através de depósito, né? Depósito em conta. A partir daí, nunca, eu faço isso há mais de 3 anos e nunca houve uma reclamação, entendeu? Não há erro. A pessoa deposita em conta, informa por e-mail: olha, depositei,
o meu, aqui está o meu recibo, né, do depósito, cara, e meu endereço é esse, e a pessoa recebe em casa os discos e o livro, né? Então não tem erro.
Bom, agora há pouco você falou aí sobre Matador de Passarinhos, que sem dúvida nenhuma é o seu maior sucesso aí de toda a carreira. E vamos terminar o programa por aqui hoje, ô Rogério, justamente com ela, né? Com o Matador de Passarinho, que foi, na verdade, como tudo começou pra você, né? Ela é lá do Skylab Volume 1, álbum que deu partida aí a todo esse teu projeto seriado e que foi lançado no ano de 1999. E o interessante pra gente comentar aqui é que eu acho que Matador de Passarinho marca bem aí essa dualidade, né, que é parte integrante do teu trabalho, está presente aí na maioria das faixas, inclusive em muitas que a gente ouviu aqui hoje, e que essa coisa aí de misturar verdadeiras atrocidades, coisas terríveis, com o mais absoluto lirismo, com a mais doce candura, e que é justamente a ideia que praticamente norteia o teu trabalho desde o início, né, cara?
Eu acho que é isso mesmo. E essa mistura prova que o meu trabalho é híbrido. E acho que a origem da canção popular é híbrida. É essa coisa híbrida que eu estou falando. Meio fala, meio música. O espírito da canção é essa, é esse hibridismo. E essa coisa híbrida é muito boa porque não é purista. Não é purismo. Eu sou contra qualquer espécie de purismo. Você está me entendendo? Qualquer espécie de purismo. Então, se você, por exemplo, como o Arrigo Barnabé faz muito bem, e daí porque eu citei o Arrigo, se você junta música erudita com música popular, e ele faz essa junção, ele pega um compositor como Bela Bartók, que é música erudita, e junta com canção popular, se você faz essa mistura, é uma coisa maravilhosa. E eu acho que a vocação do nosso país é justamente essa, é a mistura, né? A nossa música sinfônica, ela é muito insuficiente justamente pelo purismo. Você está me entendendo? Pelo purismo da música sinfônica, né? A nossa vocação como país de terceiro mundo, a nossa... Você vê, eu tive até em Cuba, olha só que loucura, eu tive em Cuba. A canção popular de Cuba não tem a força da canção popular brasileira. Ou seja, eu acho que não existe nenhum país no mundo, e essa é a única lição do Brasil, é que aqui o popular e o erudito se misturam, né? A gente poder ter o privilégio de ter um Caetano Veloso, né, que faz música para massa e fala de coisas elaboradíssimas, né? Isso daí é um luxo, né? E isso só existe no Brasil, né? Se você analisar a música popular americana, a letra é fraquíssima, entendeu? É fraquíssima. Um Bob Dylan é uma exceção absoluta. Então eu acho que esse hibridismo, essa mistura de lirismo e violência, não é, me faz eu situado dentro da música popular brasileira. Por isso que eu, apesar de ter feito discos ligados ao rock, no conjunto da minha obra, eu me vejo muito mais situado dentro da MPB do que no segmento rock and roll, entendeu? Ainda que admito tenha feito muitos rocks, muitos discos ligados ao rock.
Beleza. Bom, estamos chegando aqui ao final do programa e é hora de te agradecer, cara, é claro, por essa visita super especial. Muito obrigado aí mais uma vez por você ter topado gravar essa entrevista com a gente, cara. Você é um artista que a gente admira muito, isso aí de longa data. E ainda por cima, sendo tricolor de carteirinha como nós, né? Aí é só correr pro abraço.
É, e vamos fazer... Eu não tenho nenhuma relação com essa turma, mas isso aí eu tava lendo outro dia. A gente devia realmente botar o nome do novo estádio do Fluminense como Nelson Rodrigues, sabe? Eu acho que esse é o grande nome, sabe?
Seria o nome ideal mesmo.
Porque tá vendo uma pesquisa de nome, né?
Pô, tem que ser o Nelson aí.
É, eu acho. Eu acho isso, sabe?
É interessante a gente observar, né? Até pegando esse exemplo aí do próprio Nelson Rodrigues como sugestão para nome de um estádio de futebol. Talvez, se a gente parar para pensar, né? Dentre os quatro grandes aqui do Rio, né? O Vasco, o Flamengo, Botafogo e Fluminense. A torcida do Fluminense talvez seja que tenha uma ligação maior, né? Com o mundo das artes, um modo geral, né?
Eu acho.
Você sabe por quê? Porque aí não é nem uma questão de ser preconceituoso, não é isso não. Mas eu acho que a torcida tricolor, lógico, é a massa tricolor, ela, se você fizer uma pesquisa antropológica dentro de cada uma das torcidas, você vai ver que a torcida tricolor é a pessoa, é mais classe média.
Isso aí, sem esnobismo nenhum, né, cara?
Sem esnobismo nenhum. É mais, né? Você não pode comparar isso com o Flamengo, é a massa absoluta. E não estou dizendo que isso é bom ou ruim, só quero dizer que por ser mais classe média, ela provavelmente tem uma relação com o mundo da arte maior do que o funk ou o pagodão do Flamengo, do Botafogo. Do
Flamengo. Bom, minha gente, expediente sendo encerrado por aqui hoje. Daqui a duas semanas tem novo Rock Flow aqui na área, com toda certeza. Saudações tricolores aí. Valeu, Gustavo. Valeu, Rogério. A gente espera aí que você tenha curtido, cara, a entrevista tanto quanto a gente curtiu. Tá beleza?
Entendeu? Você sabe que a gente já estava já há algum tempo, né, viabilizando essa entrevista, né? Algum tempo e tal. E eu sempre fui muito assim, aberto para essa entrevista, né? Por ser do Fluminense. Eu na internet recebo vários pedidos de entrevista. Quando eu vejo que são pedidos de... Porque muitas pessoas pedem para botar no próprio blog. E às vezes não tem muita importância. Às vezes você vai pesquisar o blog da pessoa, tem pouquíssimas pessoas e tal. Mas só o fato de ser Fluminense, isso me abriu o desejo de fazer. Entendeu? Eu sempre fui muito ligado ao Fluminense, desde pequeno, né? Desde pequenininho. E acho que Fluminense, para mim, é uma paixão. Assim como a música é uma paixão, o Fluminense é uma paixão. Desde a mais tenra infância. Né? Eu me lembro que o primeiro jogo do Maracanã que eu fui foi um Fla-Flu em 1963. E o jogo foi 0-0. E eu estava de geral, porque a arquibancada estava toda lotada. Aí o meu pai falou, vamos ter que ir de geral. Foi a única possibilidade de assistir o jogo, foi de geral. Porque eu ia de arquibancada toda lotada. Parece que foi o maior público de todos os tempos. Eu estava ali no Maracanã. Ali, pra eles,
legal, realmente aí, esse foi o maior público da história do Maracanã. O Fla-Flu do dia 15 de dezembro de 1963. Nada mais, nada menos que... Não é apenas o maior público do Maracanã, mas do mundo inteiro. Jamais se colocou tanta gente num estádio para assistir a um jogo de futebol. Isso tinha que ser no Fla-Flu, né? Bom, fim de papo por aqui. Abraços aí para todos e saudações. Aliás, quase que eu me esqueço aqui. Para finalizar, ficou faltando só a pergunta que não quer calar, né, ô Rogério? Só se fala nisso, né, cara? Para todo lado aí. Que é o seguinte. Ô gente boa. Ô, véi. Tem cigarro aí? Cigarro. Tem cigarro aí?
Se eu fumasse, teria. O que vem provar que a minha música não tem nada ali ao lado pessoal, é uma outra coisa. Posso contar rapidamente do cigarro?
Claro, pô.
Andando pelo centro da cidade, eu vi um mendigo que fazia isso. O projeto existencial desse mendigo era pedir cigarro o tempo todo. Ele pedia cigarro, e ele vivia sempre com cigarro, sujo, encardido, né? Pedindo cigarro, né? O projeto dele, ele ia para a cidade para pedir cigarro. Da manhã até a noite era pedir cigarro. E isso me fez fazer a música. Tá entendendo? Então, às vezes, o motivo de inspiração são coisas assim, reles, coisas mínimas. Né? Como outro dia, como um dia quando eu fui cagar e fiquei numa puta dúvida. Deve-se lavar as mãos antes, depois? Ou nem antes, nem depois.
Durante.
É. Mas a música é antes, depois, ou nem antes, nem depois. É a música Lava as Mãos, né? Então, às vezes são coisas triviais, absolutamente triviais, que não fazem parte de nenhum livro de filosofia. Coisas absolutamente triviais e que se transformam numa questão filosófica. Eu devo lavar as mãos antes, depois, ou nem antes, nem depois.
Sensacional.
Valeu.
Tchau, pessoal.
Aqui tem João de Barro, pinta Silvio, pinta pica roxo, pica pau e colibri. Aqui tem canário, belga, araponga, assum preto, curió e bentivi. Aqui tem tantandurinha, cambaxirra, quero, quero, roxinol e juriti. Que servem de tiro ao alvo para espantar o tédio e o vazio do existir. Matador de passarinho. Tico, quando voas, tico, tico, tu pareces um teco, teco no ar. Tico, tico, quando cantas, me lembro da minha infância, feriado em Paquetá. Tico, tico, tão arisco, tico, tico, tu beliscas uns grãozinhos de fubá. Tico, tico, me perdoa, mas me vem uma vontade, não posso me segurar. Matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Beija-flor de flor em flor, beija-flor, tu és o rei. Beija-flor, te quero bem. Beija-flor, se tu soubesses, beija-flor, se eu pudesse, beijaria a flor também. Beija-flor, tu vais levando numa nuvem cor-de-rosa grãos de pólen para quem? Beija-flor, tu és tão lindo, mas chegou a tua hora, não beijarás mais ninguém. Matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Oh, matador de passarinho. Oh, matador de passarinho.
Rádio Torcida Tricolor, a rádio do torcedor do Flusão. Debates, música, transmissão de jogos, resenhas, 24 horas no ar, online e também com programação sob demanda.